Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom seja lá que horário você estiver nos ouvindo, amigo ouvinte. Começamos bem já. Seja bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Sou Gabriel Nunes, podcast aspirante a bartender, e irei mediar o programa de hoje, em que iremos discutir novos caminhos que vêm se abrindo na ciência. Hoje falaremos sobre biologia sintética. Você que faz biotecnologia certamente já ouviu essa expressão em algum momento.
É claro!
Então, se assim como eu já ouviu várias vezes e ainda não sabe o que diabos é biologia sintética, vamos nessa. E se você já sabe, vamos também, porque a conversa vai ser boa.
É mesmo, é?
Para discutir esse assunto comigo hoje, eu conto com a ilustre presença de meu querido amigo Anderson Freitas. Essa noite, na verdade, senhor Enéas Brilha. Seja muito bem-vindo.
Acá, Enéas Brilha, porque o dinheiro do grafeno e do nióbio vai financiar este país. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Olá, sejam todos muito bem-vindos, cara. Que satisfação estar aqui, Gabriel. Prazer muito grande. Eu não sei muito pouco de biologia sintética, vou confessar pra ti. Então eu tô aqui. Caralho, vai passar uma moto bem na hora que eu tô falando. Puta que pariu. E não é uma motoca normal, aquela com um cano estourado, que, enfim. Exatamente. Mate um homem. Então, acho que vai ser muito legal pra mim também. Tô aqui pra aprender muito com o pessoal de hoje.
Isso aí, pra quem não entendeu muito bem o Enéas, é porque assim. Hoje temos convidados ilustres da universidade.
Ninguém entendia ele, cara. Ele tinha 20 segundos pra falar. Meu nome é
Nery. Temos convidados ilustres da Universidade de São Carlos. E lá no interior de São Paulo, o pessoal tem um hábito no meio universitário de se tratar por apelidos. Então a gente resolveu adotar essa dinâmica no programa de hoje, porque seria uma proposta divertida. Então, ao longo do programa, Anderson será Enéas Brilha e eu serei Maverick. Mas abreviação de Maverick 77, porque é um modelo de carro que bebe que só a porra, porque eu sou movido a álcool e ódio.
O dono de Maverick também.
É, exatamente, aí, tá vendo? Eu sou movido a álcool e ódio, então Maverick é o melhor, é o que se encaixa melhor.
É sobre isso.
E tá tudo bem? E não tá tudo bem não, pelo amor, se tivesse tudo bem eu não bebia tanto. Ai, ai. Certo, agora vamos aos nossos convidados dessa noite. Uma delas já se pronunciou, inclusive. Então, seja muito bem-vinda. Membro do Clube de Biologia Sintética da Universidade de São Carlos, graduando em Biotecnologia e também, aliás, dentro do Clube de Biologia Sintética, é diretora de Marketing. Seja muito bem-vindo, Beatriz Lete, ou, no caso, a Swifter.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bia, né? Como vocês vão estar me chamando hoje de Swifter, porque, como pelo próprio nome já diz, eu sou bem fã da Taylor. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervosa, mas espero que vocês gostem do podcast. Espero que dê tudo certo também.
Bom, tá sendo fã de alguém que tem Grammy, é isso aí.
É sobre isso.
E já começamos com shades, né? A pop da Kate, mano, morre e não ganha um Grammy. Vamos agora... Eu ouvi a risada. Vamos agora conhecer o nosso segundo convidado, também membro do Clube de Biologia Sintética e graduando de Biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos também. Seja muito bem-vindo, Vitor Cerati, ou, conhecido lá em São Carlos, o Circo.
Oi, oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, onde vocês estiverem passando. Hoje vocês vão me conhecer pelo nome de Circo e espero que vocês consigam ter um bom podcast para vocês.
Para nós, amigo. Para os nossos. Com muito amor. Para quem não pegou, a referência é a Jojo.
Mano, eu pensei naquele vídeo de cara a nossa alegria, mas eu falei, mano, acho que eu fui longe.
Não. Para nossa alegria, o quê? 2010?
Ei, faz que tempo, ó. Faz tempo. Mas, vamos lá. Apresentações feitas. Vamos começar pelo básico. O que é biologia sintética, gente?
Olha, biologia sintética, pra mim, quando eu entrei na faculdade, foi... eu descobri que era a minha visão do que eu tinha de biotecnologia. É, biologia sintética é praticamente você montar um novo, não necessariamente um novo organismo, mas um organismo para estar produzindo o que você quer, o produto que você quer. Então você vai estar manipulando o DNA dele, né, fazendo um novo DNA, de certa forma, para estar produzindo o que você quer. Seria isso, a base da biologia sintética, praticamente.
Bioteczona na veia, assim, tipo, escancarada. Gosto. Gosto muito.
Sim.
Tá. É, você pode dar alguns exemplos, coisas que existem de biologia sintética? Pra quem não tá acostumado, quem olhou e falou, putz, tá, bacana. Mas isso aí é meio... É zoadinho, não deve ter nada na nossa vida. O que que tem de biologia sintética à nossa volta que você pode citar?
Mano, mais conhecido que a gente tem é a produção da insulina hoje em dia, né? Hoje não é mais feita por animais, né? Antes era porco, boi e tudo mais. Hoje em dia é feita a partir de uma bactéria que inseriram o gene da insulina dentro do DNA dela e hoje em dia é essa bactéria que produz a insulina pra gente, sabe? Isso é biologia sintética, assim como também é biotech. Então as duas são muito, muito relacionadas.
Assim, uma dúvida que me surgiu quando tá conceituando agora. Que vocês falam que trata justamente da inserção de genes para criar algo novo. Porque, assim, como amigo ouvinte que acompanha a gente deve ter uma noção, existe mais de uma forma de transgenia. Você pode inserir genes, você pode deletar genes, você pode silenciar genes, você pode superexpressar genes. Biologia sintética trata especificamente da inserção de genes?
Bom, a biologia sintética, ela é muito caracterizada por uma certa padronização, assim, sabe? É, a gente tem os famosos, dentro dessa área, biobricks, que a gente chama, os biobricks nada mais são do que pedaços de gene, pedaços de material genético, e a gente insere eles, por exemplo, num vetor, que a gente chama, que é, no caso de procariotos, a gente insere, por exemplo, num plasmídio, para colocar futuramente num organismo que vai passar a ser um organismo geneticamente modificado. E esse organismo ele é dado o nome de chassi. Esses são todos os termos técnicos da biologia sintética, mas é bem simples. Então a gente vai muito basear nessa questão de inserção, nem do gene em si, mas dos biobricks, das padronizações que a gente já tem, e dos vetores, né, como eu disse, que na verdade são essas padronizações.
Sim, praticamente a gente vai estar criando um novo DNA sintético, sabe? A gente pode estar colocando as partes biobricks que a gente acha interessante e tirando as partes que não são interessantes para o produto final, sabe? Que não vão prejudicar o organismo, obviamente.
Entendi. Pô, isso é importante também, né? Porque às vezes você mexe no negócio, você não tem certeza do que vai rolar no outro. Tem alguma história de algum acidente, assim? De alguma coisa que já rolou por aí? Tipo, puta, fizemos um negócio bacana aqui, vamos estourar. Mas aí ficou outra aresta solta lá atrás e acabou cagando o produto todo?
Olha, eu não conheço, mas se existiu, com certeza eles esconderam muito bem. Porque quando trata assim de biossegurança é mais complicado.
Justíssimo, justíssimo. Eu acho que, realmente, não, acho que não ia ter aquele tipo, vamos mostrar isso a público. Realmente, faz sentido. Você tem um ponto muito forte aqui.
É aquela coisa da sensatez, né? Pelo amor de Deus, se você explodir um laboratório, não faça uma faixa, explodir um laboratório.
É, então, né? O defendo da ciência tá por aí também, né?
Sim.
Por favor, não bote fogo no seu laboratório.
Tá pegando fogo, bicho!
Importante, não, no seu, né? Dependendo dos outros pesquisadores. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. Não bote fogo nos laboratórios.
Se for um laboratório que faz coisas ruins, e esses laboratórios existem, pode. Não, pode não, é verdade. Estaremos incitando violência, sabe como é que é.
Somos um programa de família. Tira. não vamos incitar também a queima da ciência. O governo já tá fazendo isso muito bem.
Opa, vários anos, inclusive.
Né? Mas, tá. A Swifter, inclusive, comentou o negócio da criação da insulina, né? Mas vocês têm outros exemplos que dá pra gente citar aqui do que dá pra fazer com biologia sintética pra ficar mais claro pro ouvinte?
Bom, tem muita coisa pra se fazer com biologia sintética. Só que o que vai basear o que a gente fazer ou não é muita questão do... Além de limite de biossegurança e bioética, né? Você não pode fazer qualquer coisa. Fazer, por exemplo, a partir de biologia sintética, alguma bactéria causando uma pandemia, né? Que a gente já tá cansado de pandemia por aí. Além desses limites, também tem um limite do conhecimento, né? Que a gente... Muita coisa a gente ainda não sabe das ciências da vida em geral. Aí... A gente ainda precisa pesquisar muita coisa, mas, por exemplo, dá para atuar em bastante área, dá para, por exemplo, em saúde, a gente consegue, por meio da biologia sintética, fazer um organismo geneticamente modificado que vai funcionar tipo, como uma vacina, por exemplo. É muito interessante essa parte. No meio ambiente, tem bastante foco também. Por exemplo, existe um projeto, inclusive, quando a gente era do clube, do nosso clube, quando nós éramos membros, a gente tinha que desenvolver um projeto. A gente desenvolveu um projeto, por exemplo, de uma bactéria, quando ela está em contato com um agrotóxico no rio, no lago, especificamente o 2,4-D, ela consegue simplesmente, meio dessa modificação que está no genoma dela, ela consegue tacar esse agrotóxico 2,4-D para o próprio ciclo de Krebs dela e se alimentar desse agrotóxico, sabe? Tipo, se nutrir a partir disso. E é muito interessante, tem muita expansão que a gente pode fazer a respeito da biologia sintética. Dá pra falar a noite inteira aqui só disso, por exemplo.
Sim, é muito interessante.
Cara, a bactéria comia o veneno que tava no rio.
Exatamente. É que já tinha...
Achei tudo.
Cara, tem bactéria pra comer qualquer coisa, velho. É muito doido. Mano, tem bactéria pra comer literalmente pedra. Cara, é o sonho daquele cara, o... Puta, tem uma fábula muito boa de um cara que fez uma sopa de pedra e se alimentou. Só que, tipo, o bagulho é real. Eles... Cara, toda vez que eu tô super empolgado falando, passa uma moto aqui. Mas é isso. Esse é meu ponto. É muito foda, cara. Bactéria é um ser vivo muito foda, cara. Tudo é alimento pra ele. Impressionante.
Eu tenho outro exemplo que eu acho muito bacana. Tem uma empresa, né? Normalmente... estadunidense e tudo mais, onde é mais envolvido, que eles estão fazendo uma bactéria que produz leite, pra você não precisar consumir o leite de vaca, essas coisas, entendeu? Tendendo a ir pro veganismo e tudo mais. Isso eu acho muito bacana. Então, tipo, tendo conhecimento certo e tudo mais, você pode brincar de Deus com biologia sintética, sabe? Então tem muita, muita coisa.
Foi por isso que tiraram a vaquinha da caixa de leite moça?
Talvez.
Tinha vaquinha na caixa de leite moça? Não era sua moça?
Eu acho que sempre foi só a moça.
Tinha a moça com a vaquinha, depois tiraram a vaquinha, ficou só a moça, depois a moça saiu também.
É que não tinha mais dinheiro pra pagar o cachê da vaca, né? Aí não tinha como.
Vai botar, daqui a 5 anos a caixa de leite moça vai estar com a bactéria lá.
Pode ser também. Mas você acha, já deixa eu ver um negócio já mais econômico, barra social, barra político. Justamente por essa ideia de você poder brincar de Deus, entre grandes aspas, você acha que isso é um... Qual o tamanho barra impacto que vocês acham que isso vai ter para aceitação desses produtos? Vocês acham que as pessoas vão ainda resistir muito a esses produtos justamente por achar que é... Como se tem, por exemplo, a transgênico, por exemplo? Ou vocês acham que essa transição vai ser mais de boa com produtos mais do dia a dia, tipo leite e carne, por exemplo?
Tipo, a gente, até hoje em dia, né, tem meio que essa resistência contra os transgênicos e tudo mais, porque pra gente tudo bem, a gente tá estudando lá, mas pra população é algo sempre muito novo, sabe? Eu imagino, por já ter tido esse contato com os transgênicos e tudo mais, talvez seja um pouco mais fácil de aceitar. Mas ainda assim, tipo, mano, sei lá, imagina, você não tem conhecimento nenhum de biotec, dessas coisas, se te oferecessem leite de bactéria, você ia tomar? Tipo, mano, você ia ficar com um pouco de receio, sabe?
Nossa! Agora pode falar que você me pegou aqui, realmente. O leite de bactéria me pegou um pouco no mau sentido, assim.
Sim, tem umas coisas que eu acho tipo, que é mais fácil de você aceitar, entendeu? Tipo, mano, uma bactéria que vai degradar um agrotóxico. Isso é muito bom, isso é muito fácil de aceitar. Tem aí tem outro exemplo. Tem umas sopas feitas de teia de aranha, sabe? Essas coisas são mais fáceis de aceitar porque são produtos que não vão influenciar tanto na nossa saúde, aparentemente, né? Visivelmente, assim. Agora, quando você tem que consumir alguma coisa, eu acho que essa parte complica mais pra aceitação do pessoal, sabe?
Acho que é bem com comida, né?
É, então.
Comida é o que mais pega o pessoal.
É principalmente com comida. Eu teve uma frase da minha professora de biossegurança que eu nunca vou esquecer, que é: as pessoas nunca se revoltam, pelo menos antes, né? Não se revoltam quando é assunto relacionado à saúde. Antes, pelo menos, se revoltava. Se você tá lidando com transgenia para fabricação de um remédio, não, eu preciso do remédio, tá ligado? Agora, quando é comida, quando é tecidos e tal, ai, foi feito por transgênico?
Sim.
Isso não é venenoso, não?
Sim, sim, sim.
É. Mas assim,
isso daí acontece também com qualquer tecnologia nova que aparece, né? Até na história, assim, se pegar, assim, o pessoal que quebrava a máquina, sabe? O pessoal fica bastante seguro quando chega na tecnologia.
É, tem uma frase de alguém, que eu obviamente não vou lembrar quem é, mas que quando foi lançado o primeiro carro lá pelo Henry Ford, falou que o carro jamais substituiria o cavalo.
Caraca, maluco, Thomas Watson, quando... foi o Watson que inventou a lâmpada?
Thomas Edison.
É, Edison, não foi o Watson, não, confundi.
Foi quem roubou os créditos da Rosalind Franklin lá.
Ah, verdade. Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada e teve toda aquela revolução da energia elétrica. Maluco, vocês já viram.
E ele ficou em estado de choque, né? Pode dizer. Não aconteceu.
Mas tá. Quando ele começou esse movimento, se vocês procurarem as charges que saíam nos jornais naquela época, era uma coisa muito absurda. Era tipo uma aranha monstruosa feita de fios elétricos, que a bunda era uma lâmpada querendo matar as pessoas, tá ligado? Uma coisa meio Godzilla.
Se eles soubessem que essa aranha maquiavélica que ia matar todo mundo chamaria celular, hoje em dia eles não tá...
Eles não iam dar... É, hoje em dia ninguém mais vive
Mas
sem.
É aquilo, né? Se for fofinho, as pessoas não estão nem aí. É isso. Seja fofinho. Você quer fazer alguma coisa? Dica pra você. Amigo ouvinte, quer fazer um produto aí? Faça ele fofinho. Se for fofinho, as pessoas aceitam com mais facilidade. Inclusive, já que a gente tá falando de coisas novas, eu fui procurar aqui uma empresa que era a NotCo. Sabe, você já ouviu falar dela, gente?
Desconheço.
Eu nunca ouvi, não.
É uma empresa colombiana, que ela é um unicórnio, tá? Ela é uma startup que vale mais de um bilhão de dólares no mercado. E ela faz produtos veganos. Então, todos os produtos dela são tipo not milk, not mile, sabe? E o achocolatado deles, que é totalmente vegetal, chama not milquinho.
Pera, tá no diminutivo milquinho?
Not milquinho. Eu vou até mandar aqui.
What?
No chat.
Caralho. Not tá milquinho.
Ó, mandei no chat.
Era melhor not todinho, sei lá.
Cara, é fofinho. E tem a vaquinha. E tem a vaquinha. Não, mas que todinho já... Toda empresa de achocolatado tem o seu nome no diminutivo no seu achocolatado. Né? Não é só o todinho. Tem o italaquinho. É, tem o...
Maluco, é porque tu não tá entendendo quando você traduz isso ao pé da... Tenta traduzir isso ao pé da letra português, que é problemático. Não é leitinho.
É? É verdade. É verdade.
Como assim? Cara... Não vou comprar... Meu filho tá ali bebendo, que não é leitinho.
É, a quinta série não sai da gente, né, cara? Tem nem como.
É da Colômbia.
É tudo América Latina. Eles entendem o nosso espírito aqui. Eu acho que o Not Milquinho ficou bacana.
Ah, Jesus.
E tem uma vaquinha. Tem uma vaquinha e um bezerrinho felizes também. Olha aí, como vocês podem ver.
Essa vaca tá com uma chupeta na boca?
Não, é o focinho dela.
É o focinho? Ah, tá. É porque o focinho da bicha tá branco?
Mas é, o focinho da vaca é branco mesmo. Geralmente.
Ele é rosado?
Não, a pele é rosinha, mas o pelo que tem ali é branco.
Ah, tá.
Entendeu? Só que o pelo é meio ralo, então aparece o rosinha da boca mesmo. Mas é isso. Enfim, coisas fofinhas são mais fáceis de serem assimiladas.
Era isso. Cara, eu não sabia dessa empresa, não.
Mas nesse leite você nem pensa o que tem dentro dele, porque a caixinha é bonitinha, a vaquinha tá bonitinha,
exato.
Eu super trataria ele.
É, tem nem saber. Tem é. Assim, de tipo... Dando a entender que é saudável, sabe? Tipo, ó, feito de vegetais. Deixa o leite de vaca para os bezerros e aproveite o Not Milquinho, sabe? Ele nutre deliciosamente o seu filho e o planeta. Maravilhosas de você ouvir. Sabe? É um produto, além de tudo, é motivacional.
Isso é um marketing bem feito, maluco. Isso é um marketing bem feito.
É, cara. E, cara, e as embalagens desses produtos aqui são bonitas. sabe? Então, tipo, realmente me dá vontade de lembrar. E assim, eles... Deixa eu até ver quanto custa o Noto Milquinho. É, assim, não é o melhor preço do mundo, mas é um preço...
R$5 a caixa.
Exato. É R$4,49 a embalagem do Noto Milquinho de 200ml.
Maluco, eu nunca... Mas assim, né, é o problema de você fazer uma coisa alternativa. As novas tecnologias, as novas tendências, elas sempre vão ser mais caras do que está inserido já tradicionalmente no mercado. Foi uma das coisas que me fez animar um pouquinho com o... Um pouquinho. Com a questão, com vegetarianismo, veganismo, porque você comprar coisas assim, dessa linha, são mais caras. Eu jamais vou esquecer, por exemplo, a minha sogra, com toda a graça do mundo. Ah, você já experimentou trocar o leite convencional por leite de amêndoas? Minha senhora, a caixa de leite de amêndoas custa R$16.
É, então. Mas assim, o todinho, ele tá, tipo, entre R$2,50 e R$3. Se você tem uma condição um pouquinho melhor, eu já acho, tipo, comprável. Sabe, pagar quase... Pô, vamos experimentar isso aqui. Pagar R$3 no todinho mesmo? Pô.
É.
Sabe? Então, assim, às vezes eu até esperaria mais caro que isso. Então eu acho que ele é uma coisa que vai ser mais cara também, porque não produz em tanta quantidade.
Tem como produzir em tanta quantidade. Né? Eu concordo. O cara dá R$16 numa long... Dá 16 não. Dá, sei lá, R$5 numa long neck de Heineken, o cara não vai dar R$5 numa caixa de chocolatado pro filho, pelo amor de Deus, né? Revise seus conceitos de paternidade.
É isso, cara. Ah, agora eu tô. Cara, agora eu tô com muita vontade de tomar esse Noto Milquinho aqui. Sinceramente.
Anderson tá com vontade de tomar, não é leite, mas tá.
Ah, já que estamos falando de vaca, o biofarming que a gente já falou aqui em algum episódio do Biotech em Pauta, ele também tá dentro, né, de biologia sintética, ou não?
Bom, o que seria o biofarming, você quer dizer?
É você produzir medicamentos, por exemplo, em vacas, ou em animais que produzem leite. Tipo, você mudar eles geneticamente para que eles produzam alguma proteína de interesse ou alguma coisa assim no leite.
É, se você mudar a vaca, assim, sei lá, desde a concepção dela, assim, por técnicas assim, de engenharia genética, de biologia sintética, com essa finalidade de produção respectivo medicamento que você disse, acho que pode se considerar sim, mas tem vários processos ainda para ir pela frente, né?
É que a biologia sintética a gente costuma estudar mais, né? É normalmente de micro-organismo. Então, quando pega uma vaca, né? Um organismo maior, fica um pouco mais complicado.
É por questões éticas também, né?
Sim. Fazer. E essa modificação que eles faziam para ter esses nutrientes a mais no leite, é quando que faziam isso? No embrião da vaca? Em que momento? É no DNA dela? Ou é, tipo, na alimentação? É
embrionário,
vai
normalmente.
Alguma coisa,
não é na alimentação, não. É embrionário.
Entendi. É, eu acho que sim, seria um pouco de biologia sintética, sim.
Um exemplo disso... em algum momento a gente tem um episódio específico sobre isso. Um desses...
Exato. Se você der o Ctrl F no nosso Spotify, nem sei se tem como dar Ctrl F no aplicativo de celular, não, né? Porque não tem Ctrl F. Mas tá. Se você procurar Biotech em Pauta, Biofarming, você vai achar um programa especial só de Biofarming aqui.
Um dos casos comentados foi, inclusive, uma pesquisa desenvolvida aqui pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com cabras que elas expressam um fármaco no leite para tratar doenças do estômago. Normalmente dores de barriga, que são acometidas a, principalmente, crianças de classe C para baixo, de baixa renda, entendeu?
Nossa, que da hora.
Eu também nunca tinha ouvido falar.
As cabras, elas foram desenvolvidas, elas estão atualmente lá no... Minha nossa, esqueci o nome.
Do quê?
Meu Deus! Onde cria os animais de laboratório da universidade?
Curral?
Não, o curral é numa fazenda. Biotério!
Ah, boa!
Tem um biotério específico para essas cabrinhas lá na Unifor. Onde elas estão crescendo e o desenvolvimento delas está sendo acompanhado pela equipe.
Justo.
Do curral.
Qual é o problema? Aqui na Exalc, velho, tem pra caralho, inclusive. Você vai indo pra Rio, você sente o cheiro do curral das ovelhas e das cabras ali vindo na rua. É lindo. É lindo.
Jesus. Uma coisa que me gerou dúvida quando o Enéas trouxe o Not Milquinho, tipo, eu sempre encarei dessa forma, que biologia sintética poderia ser considerada uma modalidade científica em ascensão, e isso me instigou agora novamente quando o Enéas falou, por causa dessas novas empresas, por causa dessas novas pesquisas que vêm surgindo, usando disso para fazer coisas fora da curva, por assim dizer. Vocês têm a mesma visão de que biologia sintética ela está em ascensão ou ela é só uma ciência antiga que está sendo redescoberta?
Com certeza. Tá em bastante ascensão. Ó, essa questão aí da ciência antiga, por exemplo, eu fiz uma pesquisa. Apesar de a primeira vez que foi usado um termo de biologia sintética numa publicação foi em 1910. Isso daí é bastante tempo atrás. Só que assim... Aí, isso foi um episódio isolado, imagino. E as principais técnicas assim, que sustentam a própria biologia sintética vão lá para a década de 1970. Só que as técnicas surgiram lá. Então, ao longo do tempo, também precisou desenvolver esse conhecimento de biologia sintética em si. Aí, se você olhar na história, só no século XXI que começa... mesmo se desenvolver a biologia sintética como é hoje. Muito por conta de, acho que todo biotecnologista ouviu falar, e se não ouviu falar, vai ouvir falar em algum momento, sobre a competição AIGEN, que é a Competição Internacional de Máquinas Geneticamente Engenheiradas, e ela foi criada em 2004 pelo MIT. Aí, a partir desse marco, assim, disseminou muito a biologia sintética. E ela só tem crescido desde então. Tanto que, por exemplo... até mesmo no Brasil, tem várias equipes do AIGEN que competem nessa competição. Tem várias novas descobertas que aconteceram ao longo desse século XXI, ao longo desses nem 20 anos. Se for pegar tipo, desde quando o AIGEN foi criado, né? E até ele começar a pegar assim, no tranco, assim, né? Tipo, até começar a se disseminar bem. E está cada vez mais ascensão. E principalmente porque muitas vezes tem essa questão de desenvolver um produto de certa forma sustentável, sabe? Por exemplo, insulina de bactérias, você não utiliza porcos para isso. Você produz biocombustível, sabe? Ao invés de usar petróleo. Então está muita ascensão sintética. A gente vai falar muito ainda pela frente.
Vamos mesmo, inclusive porque a gente vai ter logo em seguida esse um programa só sobre o AIGEN, com convidados também do Clube de Biologia Sintética da UFSCar. E o que eu posso dizer é aquele meme, se liga, hein?
Quem é que fala isso? Quem é que fala isso?
Ah, é uma velha fumante. O vídeo dela viralizou no Twitter.
Ah, tá bom. Me manda depois, preciso disso. Preciso disso pra minha vida!
Meu Deus do céu.
Cara, não.
É uma senhora que ficou bem conhecida, que ela tem a voz dessa rouca de fumante hardcore, que ela fica, se liga, hein? E tem vários vídeos com a frase do dia é... Ela fala uma coisa muito nada a ver. Anderson, propagandas?
Propagandas. O que você quer que eu fale de propaganda aqui, Gabriel?
Temos um canal no Twitch, não temos?
Temos um canal na Twitch, senhoras e senhores. Pra você que gosta de ouvir e assistir uma gameplay de qualidade duvidosa, mas com muito entretenimento, muito bom humor e muitas vantagens para ocupar sua noite, nós temos lives quase todos os dias acontecendo no canal da Twitch do Biotech em Pauta. twitch.tv/ Biotech em Pauta, tudo junto, tudo minúsculo. Você entra lá, quase todos os dias, só segunda-feira, que a gente não costuma estar abrindo live. 8h30 da noite. Sempre 8h30 da noite. Tá? Sempre um jogo diferente. Amanhã eu vou estar jogando... Amanhã não, né? Você vai estar ouvindo isso na sexta-feira. Hoje, sexta-feira, quando você está ouvindo esse episódio, quando ele vai sair, Flávio vai estar ao vivo jogando alguma coisa lá, provavelmente um jogo de terror. Domingo tem a nossa live da firma. Geralmente a gente está jogando COD Mobile todo domingo. E é talvez o dia mais legal da semana, que a gente ri pra caramba, é muito legal. terça-feira eu entro ao vivo para jogar alguma coisa de baixo orçamento ou que não faça muito sentido. Na próxima terça-feira, provavelmente eu vou estar jogando uma sequência de jogos de navegador para me estressar. Então vai ter Stop, vai ter Xadrez, talvez tenha algum outro jogo, talvez a gente jogue Happy Wheels, eu ainda não sei. Quarta-feira vem a Lívia, geralmente para jogar The Sims ou alguma coisa parecida. E aí, quinta e sexta, tem a live da Flávia, jogando algo muito divertido e a parte mais profissional de tudo. Tem gameplay de qualidade? Não, não tem. Mas tem muito susto. E se você não está convencido disso, Maverick curtiu. Só nessa risada ali, gastou 2 litros de gasolina.
Caralho! Olha isso!
Mas é isso, você sabe que no momento que o Maverick, quando você liga o Maverick, ele já cai pela metade o tanque. Se você não está convencido, você pode acessar o nosso YouTube, youtube.com/biotecempauta, onde você pode conferir os melhores momentos da Twitch. Tem uma playlist lá com todos os melhores momentos das nossas lives para você entender o clima gostoso que é. E você pode dar seu sub pra gente para ver sem anúncios, completamente zerado, e desbloquear emotes exclusivos, além de poder participar do nosso Discord e ouvir as gravações ao vivo. Tem galera aqui ao vivo acompanhando pelo chat todas as referências que a gente puxa durante o episódio. E quanto custa para ser sub? Bom, se você tem Amazon Prime Video, você faz isso de graça, sem pagar absolutamente nada. Ah, então, escorrega o Prime pra gente, vai lá, vai se inscrever com o Prime, que é sucesso. Se você não tem, você pode se inscrever por apenas R$7,90. Então, vale muito a pena, apoia o nosso trabalho e o entretenimento é garantido. O que você ia falar, Maverick? Desculpa.
Não, só se você não tem Prime Video, faça, porque vale a pena. Maluco é onde passa depois. E é só R$9,90, é bem mais barato que a Netflix.
R$9,90 é mais barato que a Netflix. Um catálogo é bom pra caralho. Inclusive, assistam The Man of the High
Castle. Coisa interessante.
É sensacional. O catálogo de filmes deles, principalmente, é espetacular. E isso tem frete grátis na Amazon. Então, é maravilhoso também. Assina o Prime, escorrega o filme pra gente e vem ser feliz com o Biotech em Pauta. É isso, meu caro Maverick.
É isso. Aproveita, vem ver.
Daqui a pouco a gente tá vendo o ômega 3 do
Biotech em Pauta. Aproveita, vem ver a definição duvidosa de amigos do Anderson. Entendeu? Porque na última dele, no último vídeo que a gente publicou, na data da gravação, ele, estamos em território amigo, aí, puf, ele tava um tiro. Ai, ai, ai.
Eu menos do fácil.
Exatamente. O inimigo do meu inimigo nem sempre é meu amigo. É,
duas pessoas estão brigando entre si, que as duas não querem te matar também. Então, essa é a solução. Cara, na última live, terça-feira passada, eu fiz a mesma coisa, cara. Eu sou especialista em tomar tiro do nada. Em todos os jogos que eu jogo. Às vezes o jogo nem tem tiro.
Amigo, tu não pode ir pro Rio de Janeiro então, não, viu?
Ah, então. Melhor evitar. Muito melhor evitar.
Ai, ai. Mas tá. Agora voltando pro programa. Circo, Swift. Eu queria pedir a sincera opinião de vocês. Biologia sintética é difícil?
Eu acho que quando você para pra pensar, nossa, que é biologia sintética, você acha que é muito mais difícil do que de fato é, sabe? Quando você entra no clube e começa a aprender, tipo, falando da minha experiência, né? Quando eu entrei no clube e comecei a aprender mais, ver que já tem os biobricks, já tá algo mais padronizado, você percebe que é mais simples do que você pensava. Não que seja fácil, mas também não é tão difícil quanto, sabe? Aí também depende, né? Aqui a gente costuma ver muita parte teórica, entendeu? Aí depois a parte de experimento e tudo mais pode acabar sendo mais difícil, mas eu acho que é de boa, sabe? Eu acho que dá pra todo mundo fazer.
Justo. O que são esses biobricks? Talvez tenha falado já no programa, mas eu esqueci.
O Victor comentou no começo, é tipo assim... Mano, eu vou dar outra definição de biologia, que pra mim fez muito sentido. Que a gente é que nem a gente tá montando um Lego, sabe? Então a gente vai estar montando o circuito, o DNA... E vai colocando várias pecinhas nesse DNA. O gene de início, o gene de final, a sequência codificadora e tudo mais. Então a gente vai colocando várias pecinhas nesse DNA pra gente conseguir ter o nosso produto final. Então, essas pecinhas que a gente tem, né, que representam nossos genes, são chamadas de biobricks, sabe? E tem um banco de dados disso na internet já, entendeu? Tem bastante gente que pesquisa eles, e, enfim. Então, é praticamente pegar uma pecinha de um já descoberta e colocar na sua, no seu DNA.
Entendi. São os modelos prontos.
Isso.
Pra você encaixar.
É o gene pronto já. Tipo, ah, esse aqui é o biobrick da lactose ou algo assim, sabe?
E eles funcionam geralmente, tipo, padrão pra toda, pra qualquer bactéria?
Não.
Ou você tem, tipo, específicas?
Então, tem biobricks mais específicos. Talvez eles podem dar certo com outras bactérias, mas no geral eles são mais específicos pra um certo tipo de bactéria. Hoje em dia, o grande banco de dados que se tem dá certo para E. coli, sabe? É bastante para E. coli e tudo mais. Mas tem que ser, no geral, mais específicozinho de uma bactéria ou de um micro-organismo que você esteja trabalhando com. Tem que dar certo, na verdade.
Isso é importante. Tem alguma coisa que você tentou fazer já que respondeu melhor em alguma outra bactéria que não seja Escherichia coli? Ou geralmente é E. coli mesmo, padrão ouro, e é isso aí?
Não. Tem o projeto IGEN, acho que talvez vocês vão comentar isso no próximo episódio, mas o da UFSCar, se não me engano, o último, o AstroShield, foi feito com levedura, sabe? Depende muito do seu foco, do que você quer produzir, e qual o melhor chassi mesmo, sabe? A gente tem vários chassis ainda da biologia sintética. A gente fala muito da E. coli, né? Porque é realmente mais conhecido e tudo mais. Mas tem vários outros, sabe? Vai depender muito do como vai se adaptar e do produto que você quer produzir.
Entendi. Não, mas aí pra... O negócio da levedura é outra pira, né? Porque já é eucarioto, é outro negócio. Mas não, de bactéria é E. coli mesmo. Não vai ter...
Eu acho que tem outros. Eu não vou lembrar o nome delas agora, Vitor. Circo, dá um help pra mim.
Assim, do gênero pseudomonas, pode usar E. coli. Só que, assim, se você olhar assim no site do IGEN, ele já vai ter os biobricks prontos. Por exemplo, tem os biobricks promotores, que, tipo, pela própria definição, por exemplo, que você aprende na genética molecular, que promove a transcrição do gene. Tem os RBSs, que são os ribosome binding sites, que vai ligar o gene transcrito para o ribossomo. Tem o gene em si e tem o terminador. Aí, se você olhar no site do IGEN, você vai ver que, tipo, é muito mais fácil você fazer com E. coli, porque você vai ver que tem 60 promotores diferentes da E. coli. Enquanto se você olhar o resto, as outras espécies de bactérias, você vai ver que é bem menos diverso, sabe? Então, por isso, muitas vezes a gente já prefere usar E. coli, por exemplo, no clube. Mas se você quiser fazer algum projeto mais aprofundado, ou então trabalhar, sei lá, numa indústria de biologia sintética, talvez você tenha que mudar o organismo que você esteja utilizando, sabe?
Entendi. Pô, bacana. Meninos, meus caros Swifter, Circo, o que é que eu preciso, então, para trabalhar com biologia sintética? O que é que eu preciso para lascar fogo e ser um biólogo sintético? Biologista sintético? Existe essa denominação? O que eu preciso para trabalhar? Que conhecimentos, que cursos, que pulo da mascada é necessário para estar nesse mundo?
A biologia sintética, ela é muito ampla. Então, tipo, a gente tem a parte que foca mais em biologia, né? Dos chassis e tudo mais, esses biobricks, que foca bastante no gene. Só que a gente também tem uma parte de modelagem matemática, sabe? De portas lógicas, essas coisas mais de engenharia. Então, praticamente, se você fizer também computação ou algo do tipo, dessas áreas mais exatas, você também consegue até estar trabalhando com biologia sintética, sabe? Aí, esses cursos, que nem biotec, engenharia, que o Circo estava comentando, vão te abrir mais áreas, vão abrir mais áreas para você dentro desse mundo da biologia sintética, né? Aí, eu acho que o negócio é você fazendo cursos e procurando empresas, lugares que você gostaria de trabalhar, assim como outra área dentro do seu curso.
Entendi. Já deixa, então, pegar essa linha de raciocínio aí. assim que a moto passar, a moto passou. Que empresas que empregam e que trabalham forte com pesquisa em biologia sintética que vocês têm para citar? Até para a galera que está pensando em entrar nessa área, tipo, não, essa empresa aqui tem um negócio forte, eu posso tentar ali mirar ela.
Nossa, no Brasil, ele comentou, né, é uma área bem recente, é uma área que está em ascensão, mas é uma área bem recente. Eu não vou saber se tá muitos nomes de empresa, mas quando eu estava dando uma pesquisada sobre a Embrapa, tá com alguns projetos em relação à biologia sintética. E do Brasil é o que eu sei citar, mas para fora, Estados Unidos, enfim, né, esses países que desenvolvem mais ciências, eu acho que tem muitas outras empresas que vocês conseguem estar procurando e tudo mais.
Bacana. Algo a acrescentar, Ciro?
Olha, confesso que essa pergunta me pegou um pouco de surpresa, eu até fui pesquisar um pouquinho sobre empresas relacionadas à biologia sintética. Parece que tem bastante empresa... Bastante relativamente, né? Tem algumas empresas que do setor automotivo que estão usando biologia sintética para isso. Aí eu posso até citar algumas aqui, mas eu não vou saber aprofundar muito a respeito. Por exemplo, tem uma tal de LanzaTech, Ecovative Design, Checkerspot, Fiber e Ligus. É esses dados que eu consegui aqui.
Tranquilo. Tranquilo, bom demais. Estados Unidos é o maior polo, ou Europa ou Ásia, dentro do que vocês sabem e têm visto?
Olha, não sei falar por lado científico, não vi nenhuma reportagem falando, mas por pesquisas e tudo mais, eu diria que é bastante Estados Unidos mesmo, sabe?
Meu Deus do céu, nada desbancou os Estados Unidos, que ódio.
Pra eles.
Os caras não ficam pra trás em nada. Eu tava aqui esperançoso que ela fosse dizer Europa.
Eu tava com uma esperancinha. Eu tava com aquela esperancinha.
Eu posso ter errado.
Japonês, chinês, coreano. Sabe? Vai ter alguém de Singapura fazendo bagulho foda. Não.
Tá não, mas tem, não. Droga. Não. A gente tem mais contato com essas crianças. Tem times de vários e vários países. E umas ideias muito, muito legais mesmo. Então.
Tem mesmo, por exemplo, em 2019 que ganhou o prêmio, tipo, no AIG, tipo, o melhor de todos, assim, do AIG em 2019, foi a Suíça, sabe?
Uhum.
Então tem Europa, tem também Oriente, tem bastante gente participando. Bom, então, eu acho que a hegemonia, infelizmente, está relacionada mais aos Estados Unidos, mas aos poucos vem mudando bastante, não só na biologia sintética, né?
Bacana, A Arábia Saudita agora tem uma universidade que é top 3 em matéria de dinheiro no mundo, né? Você ouviu falar dela, da Caos?
Não.
King Abdullah University of Science and Technology. É uma universidade lá do rei da Arábia Saudita. Que, cara, hoje em dia ela só tá atrás de Harvard e de outros nos Estados Unidos. É Yale? Stanford. Tá só atrás de Harvard e Stanford em matéria de dinheiro pra pesquisa, saca? Eles estão muito grandes. Muito grandes mesmo lá.
A universidade que, segundo o meu professor de geografia do cursinho preparatório para a universidade, produzia tinha pesquisa das uvas do tamanho de prato.
O quê?
Eu amei.
Para lidar com a fome. Segundo eles, tinham desenvolvido mais uvas que era do tamanho da uva, aquela bolinha uva, era também do orçamento de um prato, de um prato de refeição.
Nossa. Cara, tem várias coisas maravilhosas para acabar com a fome no mundo. Mas, cara, eu não comeria uma uva do tamanho do prato, cara.
É a necessidade, né, amigo? Melão. Uma uva do tamanho do melão. Uma uva do tamanho do melão.
Cara, imagina a árvore aqui. Imagina os recursos que uma árvore produz. Dá pra. Não, a videira não é uma árvore, né? A videira não pode ser considerada uma árvore, né?
É uma planta rasteira, né? Não? Ela precisa da estrutura lá pra poder crescer.
É verdade.
Essa nem precisa da estrutura, ela cresce no chão mesmo. Mas assim, eu não levo muita coisa que esse professor dizia a sério não, porque o cara era alucinadaço. Ele chegava na sala já derrubando a porta, batendo a mão na parede, e o cara já era todinho.
Tá bom, então.
Circo, Swift, vocês podem citar pra gente, pros ouvintes também, alguns cases, pesquisas que vocês considerem interessantes. Assim, Que, preferencialmente que não seja do Agen, que a gente já vai ter outro episódio só sobre o Agen. Mas que vocês também conhecem, que não seja do Agen, que... Ah, caralho, isso aqui é foda, vale a pena citar.
Mano, eu falei, por mim, o tecido de aranha eu acho muito da hora. Eu acho, sabe, incrível. Eu sou muito fã de meio ambiente, dessas coisas, né? Mais voltadas pro meio ambiente. Então tem uma empresa, não vou lembrar o nome, né? É que tá até produzindo um plástico, né? Por meio de biologia sintética, né? Praticamente as bactériazinhas vão produzir um ácido lático, né? E por meio de fermentação e tudo mais, até formar um plástico, sabe? E aí se torna um plástico biodegradável e tudo mais, que não polui o meio ambiente. Então eu acho bem legal.
Peraí, essa parte. Plástico a partir de teia de aranha?
Não.
Eu fiquei confuso aqui.
Desculpa, são duas coisas totalmente diferentes. Tem as teias de aranha que são utilizadas para fazer tecido, para roupa e tudo mais, né? Eu tava vendo aí os Estados Unidos de novo, tava pensando em utilizar esse tecido de teia de aranha até para o exército dos Estados Unidos e tudo mais. Eu já comentei um pouco, né? Da teia de aranha. É uma bactéria que produz tecido de teia de aranha, entendeu? Como se fosse a teia de aranha, porque ela é mais resistente e tudo mais. Então faz o tecido ser mais resistente. Isso é um. Aí tem o outro, que é a produção de plástico por meio de biologia sintética mesmo, entendeu? Não relacionado com a teia de aranha. É isso.
Saquei, saquei. Cara, imagina uma roupa feita de teia de aranha.
Mano, muito da hora.
Miranha.
Cara, isso é muito Marvel, Spider-Man. Eu tô aqui viajando.
Nossa! Cara, o Tony Stark tem dinheiro pra isso. Ele tem dinheiro e talento pra isso.
Ei, aí sim.
Talvez o Homem-Aranha use essa roupa feita de teia de aranha.
O Tony Stark só mexe com metal, maluco. Ele adotou o moleque. A primeira coisa que ele fez foi dar uma armadura pra aranha.
Maravilhoso. Disserte contra isso, porra.
Ai, ai. Bicho. Perde o conceito do personagem. É só mais uma armadura, tá ligado? Não, tudo bem que a armadura da aranha é foda pra caralho. Mas, porra, faz uma armadura, bicho. Na moral.
Uhum.
Você percebe que tá num nível quase obsessivo pro Tony Stark quando no terceiro filme ele literalmente tem um exército de armaduras.
É. Algo errado? E essas armaduras estão num paraíso fiscal?
Não, elas estão tudo lá aposentadas dentro da garagem do exército, que depois vai ser utilizado na Guerra das Armaduras. Mas enfim, me perdi completamente do assunto, vamos voltar. Tá, cases e pesquisas interessantes. Recomendações tuas, Circo? Conhece alguma que, cara, isso aqui vale a pena citar?
Eu conheço mais ou menos uma questão de que eles usam biologia sintética para emissão de carbono. Eles conseguem ter que reciclar a poluição, tipo, eles convertem as emissões de carbono, tipo, em combustíveis e produtos químicos de interesse a partir de biologia sintética. Isso é muito interessante.
Peraí, o gás carbônico, tipo, exemplo, vamos imaginar a chaminé da indústria. O que sai dali vira coisas úteis?
Sim, combustíveis e produtos químicos podem virar.
Momento TikTok. Por que não tem ninguém falando sobre isso? É um questionamento, gente. É um questionamento sincero. Porque, porra... Todo mundo ficou reflexivo, então.
Tô pensando aqui também. Não sei o que responder. Eu não sei o que responder também. Não é nada,
eles
não.
Eles não querem que a gente saiba.
Eles não querem que a gente saiba o planeta, né? Só pode. Caralho, maluco! É só tu botar uma porra de um tampão na chaminé, pegar aquele gás carbônico e transformar em outras coisas? Por que ninguém fez isso ainda? Que ódio!
Eu acho que não é tão simples assim, né? Mas...
É, com certeza, tem bastante passo pra fazer.
Não, com certeza não é tão simples. Mas, tipo, eu sei que eu exagerei no exemplo. Mas, tipo, caraca, maluco, a gente literalmente gravou um programa sobre isso, em que a gente tá no limite, se não fizer nada agora, não tem como salvar o planeta. E isso é uma puta pesquisa, isso é uma puta alternativa. Eu não digo solução, porque eu não vou ser tão... otimista de dizer, ah, fez isso, salvou o planeta. Mas teria um impacto gigantesco. Por que não se tá dando atenção a isso, tá ligado? Por que isso não saiu nos jornais?
Ah, a quem interessa? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer.
A todo mundo é a porra do planeta em que a gente vive.
Mas vai dar lucro? O que vamos ganhar aqui?
Você tem mais produtos! Você tá desperdiçando aquela fumaça no ar, em vez de estar despertando, você usa pra fazer outros produtos.
É, usar fumaça pra produzir combustível, acho que dá lucro, hein?
É.
Caralho!
Bom, depois eu deixo o link de um vídeo desses dias, que é... Ao mesmo tempo que ele é muito sensato, ele é muito... Sabe? Bate aquele fio, tipo, não vai mudar nada.
Ai, bicho, eu gatilhei agora. Eu preciso de um minuto pra respirar. Enéas, assumi aí.
Pegou ar.
Aqui.
Cara, eu usei uma expressão cearense sem nunca ter... Cara, eu usei uma expressão cearense sem nunca ter pisado no Ceará. Eu tô muito feliz.
Tá.
Só isso mesmo. Tá tudo bem? E fora do microfone do podcast, tá tudo bem?
E fora do podcast, tá tudo bem? Nossa, a gente tinha que ter tweetado isso, mano.
Será que a gente perdeu o timing?
Não, fala com a Lívia agora, pelo amor de Deus, fala com a Lívia agora.
Deixa eu mandar mensagem pra Lívia aqui, cadê? Peraí, tem que pegar
uma... Antes de tu mandar mensagem, Enéas, o roteiro chegou ao fim. Você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao nosso convidado?
Satisfeito. Vou guardar outras perguntas para o episódio sobre o Agen.
Posso dizer o mesmo. Foi uma ótima conversa. Eu, pelo menos, eu não tinha a definição clara do que era a biologia sintética. Para mim era uma coisa meio difusa ainda. E tá ótimo. Eu posso dizer, agora eu entendi, agora faz sentido, agora tudo se encaixou. Agora eu saquei.
Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Eu não sei se é nessa ordem, mas as frases são essas.
É, pois é. Então eu vou agora abrir o espaço para os nossos queridos convidados, o Circo e a Swifter. Sintam-se livres para falar um pouco do Clube de Biologia Sintética, das atividades de vocês. Se quiserem divulgar algum evento também, esse espaço é de vocês, amigos.
Ok. Obrigado pela abertura. Maverick, primeira vez que falei o apelido. A gente do Clube de Biologia Sintética, da UFSCar, pelo menos, a gente trabalha um pouquinho diferente comparado aos outros clubes de Biologia Sintética. A gente, semestralmente, a gente abre ciclos básicos de aprendizado de Biologia Sintética. Então, eu acho que encaixa bem com a pergunta que você fez, o que, que precisa para trabalhar com Biologia Sintética, a questão do conhecimento, e se vocês forem, tipo, que realmente não conheçam nada sobre biologia sintética, queiram se aprofundar também e desenvolver um projeto de biodesign de organismo, eu acho que é muito legal vocês virem com a gente no próximo semestre. A gente já fechou, infelizmente, as vagas para esse semestre de agora, mas a gente abre todo semestre e é 100% gratuito e online. Então eu acho que seria uma baita oportunidade para vocês aproveitarem caso tiverem esse interesse.
Sim, ainda mais que agora, por causa da pandemia, né? O clube tá acontecendo de maneira online, então tá tendo gente de todo lugar do país, sabe? Antes era muito restrita ao UFSCar mesmo, mas agora tá dando pra bastante pessoas participar. E é bem, bem legal. Então, tipo, todas essas coisas que a gente ficou falando de BioBricks, de banco de dados e tudo mais, promotor, terminador, vocês ficaram confusos. O clube é uma ótima oportunidade de estar aprendendo mais sobre, sabe?
E além de aulas expositivas, a gente faz bastante dinâmica. A gente divide vocês em grupo, vocês desenvolvem um projeto assim, teórico assim, na prática, assim, ativamente, né?
Isso. Ó, sigam a gente no Instagram para vocês ficarem atualizados de tudo, hein? Virem minhas postagens, que são super bonitinhas, a gente faz a postagem com carinho. Então sigam a gente para vocês estarem atualizados de quando vai abrir novamente inscrições pro clube. E para vocês conhecerem também um pouco mais de biologia sintética, a gente costuma fazer posts no Insta também falando um pouquinho sobre biologia sintética e como ela se relaciona a outras questões do nosso dia a dia. Então, se vocês tiverem mais interesse, segue a gente lá. E é isso, pessoal.
Se vocês quiserem criar uma bactéria que produz leite ou coisa parecida, vem com a gente.
Isso aí. Este foi o Biotech em Pauta dessa semana. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente o Circo e a Swifter, No caso, eu agradeço a Bia e o Vitor por terem aceitado participar do surto que foi esse programa com a gente. Foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham se divertido também. Foi ótimo pra gente.
Eu adorei, gente. Eu tava bem nervosa. Deve ter errado um monte de palavras, mas quando eu fico nervosa falando rápido, eu erro tudo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre biologia sintética e tenham gostado também. Muito obrigada pelo convite.
Também adorei. Foi incrível. Foi uma experiência única, assim. É a primeira vez que eu tive. Queria agradecer o convite de todos vocês também.
Ah, a nossa ideia de chamar vocês... aquele onde um... a nossa ideia de chamar vocês veio principalmente do Marlon, que foi o nosso convidado do Biotech pelo Brasil 4, se não me engano, que foi sobre São Carlos. E ele falou bastante do clube e outras sandices também. Se você, ouvinte, ainda não viu esse programa, vá lá ouvir, porque ele é ótimo. O Marlon ameaça a Flávia ao vivo, é sensacional.
Eu acho que esse pai é o que mais fez sucesso, cara, de todos os Biotech
pelo
Brasil.
Foi, o Biotech pelo Brasil mais ouvido foi o do Marlon. E o cara fica se autodepreciando lá no Twitter, dá vontade de dar um murro nele, mas enfim. Agradecemos também a você, amigo ouvinte, que acompanhou o programa até aqui. Siga nas nossas páginas, tanto o Instagram quanto o Twitter, @biotechempauta, e assim você fica por dentro das novidades. Fique de olho também no nosso canal no YouTube, youtube.com/biotechempauta, onde a gente tem publicado áudios resumidos, episódios e às vezes o episódio completo, além de cortes das pérolas que surgem na Twitch. E também fiquem de olho na Twitch, twitch.tv/biotechempauta, onde estão acontecendo lives quase que diariamente, como o Anderson já explicou durante o programa. É um momento de descontração para você na noite. Ah, tive um dia cansativo de estudos, quero ver o pessoal passando raiva jogando COD. Vá lá, você se diverte bastante. Infelizmente eu não tô porque é o horário que eu trabalho até 2 da manhã.
É isso.
Mas um dia, quem sabe, vai dar certo. Também temos o nosso blog, onde nosso querido Anderson, um excelente redator, tem publicado artigos e resumos quase praticamente semanalmente, né, Anderson, que tá publicando? Toda semana.
Toda semana. O último que saiu, inclusive, cara, velho, tem um lago na República Democrática do Congo que vai explodir. Mano, aquela porra vai explodir. E é um lago. Tipo, é um lago. É um bagulho de água. E vai explodir. Então, tipo, eu fiquei tipo, caralho. Leiam lá. Sério. Leiam essa porra que tá muito boa, cara. É muito
coisa. Exatamente. O nosso blog é uma ótima maneira de você obter informação científica com a dose de bom humor e piadas de qualidade duvidosa que só o Anderson consegue fazer. E por último, lembrando mais uma vez a vocês, fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem conosco, acompanhem, sigam lá no Instagram, Twitter, no Spotify também, na Twitch. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Hey, hey, hey.